Eu sou Maria Adelina Brás, tenho 75 anos, sou aposentada na área de saúde pelo Exército, entende? Onde eu trabalhei 48 anos. Sou líder comunitária, sou presidente do Conselho de Saúde da Igualdade Racial do Conceias, aqui em Juiz de Fora. Faço parte da Confederação Nacional do Negro, né, que é o Conebras, e sou presidente da UNEGRO em Juiz de Fora, sou do estadual e sou agora representante da Executiva Nacional da UNEGRO, representando Minas Gerais.
E, portanto, sabemos que há poucos dias participou em São Salvador da Bahia num encontro relacionado com a situação dos negros no Brasil. Quer nos dizer que encontro é esse, era esse, de quando é que decorreu, por que é que foi organizado e qual era o tema em si?
O tema foi a recuperação dos negros pela igualdade, sobre o racismo mesmo, porque nós não conseguimos, aqui no Brasil, como eu acredito também em outros países, a gente não consegue a liberdade que nós merecemos. Nós somos sempre excluídos, sofremos racismo. E então, nesse congresso, foi discutido muito sobre a educação, sobre o racismo, sobre a saúde, entende? Sobre a política, e que nós precisamos de renovar as nossas políticas públicas, como também precisamos olhar bem algumas que já temos e procurar melhorar. Então, foi assim 3 dias de congresso, com a representatividade de quase todo o Brasil, ficou só 2 estados que não esteve presente. Começou dia 8 e terminou dia 10.
E esse congresso foi organizado por quem?
Foi organizado pela comissão executiva que era da UNEGRO. Pela mesa, arrumou uma comissão da UNEGRO Nacional, entende? E eles organizaram este congresso. E nós tivemos a ajuda do governo, porque nós não temos verba própria, sabe? Então, nós conseguimos que o governo nos ajudasse. E ajudou muito, porque o governo foi que cedeu o espaço para nós, tanto para fazer o congresso, como também os hotéis para acomodar os delegados.
Vocês eram quantos, mais ou menos quantas pessoas que participaram?
Eram para ser um total de 1.000, mas participaram só 600.
E a senhora fez alguma comunicação ou só assistiu?
Não, eu dei uma fala sobre os jovens e sobre os idosos, porque nós precisamos recuperar os idosos, os jovens, porque os nossos jovens estão muito deixados de uma maneira assim. Talvez não seja nem culpa do governo, porque o governo tem oferecido bastante condições para que os jovens possam fazer curso, estudar, fazer faculdade, né? Mas hoje a família está um pouco dispersa e com isso eles crescem fazendo o que eles acham melhor. E sempre o melhor deles não é o melhor que nós desejamos. As crianças, pelas mães estar trabalhando, também ser mãe jovem, hoje as mulheres ficam, vou falar mulheres assim, que são meninas, né? Se tornam mães muito cedo, então não tem aquela responsabilidade de criar os filhos, de formar uma família. Aí os filhos com 6 meses vão para a creche, fica na creche o dia todo. Elas não têm aquela preocupação, não todas, mas vamos dizer quase a maioria não tem aquela preocupação de estudar, de ter um trabalho, de procurar uma profissão, né? Aí as crianças, quando chegam naquela idade, de 3 a 5 anos, que já estão maiorzinhas, elas já começam a ficar mais desleixadas. Então, elas ficam na rua, né? Não tem quem olha, elas não têm aquela presença de mães, de conversar, de ensinar. Acha bonito que é tudo que as crianças fazem e acaba crescendo uma criança sem identidade, porque eles não sabem o que é identidade, porque não são criados assim com família, né? Eu tenho 75 anos. Na minha época, a gente tinha horário para tudo e tinha que estudar, né? Hoje não. Hoje eles acham bonito, como também muita violência sobre as mulheres, e que eu também falei um pouquinho, mas a gente tem que ver que os homens estão violentos, faltando seus respeitos conosco, mas muitas das vezes as mulheres dão condições para isso, porque esta palavra de eu faço e vou aonde quero, faço o que quero e tenho que me respeitar, nem sempre é bem aceita. Por exemplo, nós temos que procurar saber nos vestir, como nós vamos nos lugares, né? Como nós vamos comportar. Eu acho isso muito importante. Quando eu falo, às vezes contesto um pouco. Não concordo com a sua fala. Nós temos que ter o nosso direito de fazer o que nós entendemos. Não. No momento que nós saímos e mostramos o nosso corpo, eu acho que nós damos liberdade para alguma coisa ruim acontecer.
Então, é preciso educar o homem ou os rapazes ou as meninas? Como é que se pode proceder para corrigir essa situação, tanto da parte do homem como da mulher?
Eu penso que eu, como participei da Lei Maria da Penha aqui, da formação da Lei Maria da Penha, como eu participei da primeira conferência das mulheres, que eu sou do Conselho das Mulheres também, ajudei a fundar o Conselho aqui em Juiz de Fora. Eu acho que nós erramos quando nós separamos dos homens, né? Nós procuramos competir com eles. E com isso, eles ficaram soltos. E como eles são muito machistas, sempre foram, esse machismo deles, eles não abandonam. Eles se sentem no direito de usar a hora que quer, como quer, aonde quer, com quem quer, né? E nós, mulheres, às vezes damos oportunidade porque não escolhemos com quem nós vamos estar, aonde nós vamos estar, que hora que nós vamos estar, entende? Não temos controle às bebidas, achamos bonito namorar um e outro. Esse ficar, para mim, eu acho que é uma coisa que não podia existir, tinha que. Não pode existir.
E o que é que propuseram para tentar pôr remédio a isso? Promover relações mais sãs entre meninas e rapazes, entre homens e mulheres?
Conversar mais com os homens, entende? Fazer mais reuniões com os homens, trazer eles mais para perto de nós quando reunirmos, para que eles possam nos conhecer, nos respeitar e saber que nós temos os nossos direitos, e direitos foram feitos para ser respeitados, né? E que eles têm que ser civilizados, não agir como animais. Então, eu achei muito importante ser chamado os homens para dialogar com as mulheres e, ao mesmo tempo, vice-versa.
Como é que foi esse diálogo lá no vosso encontro?
Sim, os homens mesmo falaram que não concordam dos homens ficar matando as mulheres, ficar assediando, ficar estrupando, né? Que eles acham que eles têm que conversar assim com um homem, conversar com outro, para que vê se ameniza isto. E isso foi aprovado um trabalho, né, para que eles consigam formar um grupo e começar a dialogar para ver se muda a visão dos homens. Isso de um modo geral, partir dos jovens.
Mais algum aspecto que foi interessante neste congresso que queira partilhar conosco?
Foi que nós também falamos sobre a saúde da população negra, né? Sobre os atendimentos nas UBS, né? Que são os postos médicos aqui em Juiz de Fora, o modo que os médicos nos atendem, como nós somos atendidos em hospitais, é totalmente diferenciado. E isto nós temos que trabalhar para fazer com que isso termine. Eu, pelo menos, sou do Comitê da População Negra também. E como da saúde, eu realmente lamento muito, porque eu vi muita coisa, a diferença que tem de tratar um branco de um negro, tratamento de um branco para um negro. Eu tive a oportunidade de assistir uma cirurgia, várias coisas, mas vou citar umas que foi, para mim, foi muito doído. É a cirurgia de um negro que teve que fazer laparotomia, que é uma cirurgia que abre ele todo, né? Agora talvez nem precise, não faça mais dessa maneira, mas na época fazia. E aí, o que que aconteceu? A anestesia foi pouca. Quando estava terminando, o homem foi acordando. E o anestesista falou assim: eu vou dar um pouquinho a mais de anestesia, porque ele está sentindo dor. Aí o médico falou: não, não, ele aguenta, pode deixar, é normal, entende? E terminou a cirurgia do homem, e o homem sentindo muita dor, foi muito doído. Como também uma moça, primeiro filho, entende? O médico sabia que ela não tinha passagem e fez o parto dela normal, à força, e rompeu tudo. A menina quase morreu, né? Então, nós negros somos muito mal atendidos em termos de saúde. Eles sabem que nós temos, mas quando eles chegam a dar o diagnóstico da nossa doença, a gente já está praticamente morrendo. Entende? Eles não têm o mínimo de carinho, de respeito por nós, negros.
Isto continua a acontecer ainda hoje.
Ah, continua. Eu trabalhei muitos anos na saúde, com muitos médicos. E foram médicos muito bons. Hoje, eu sou uma pessoa que sou cardíaca, tem problema de má circulação, entende? E chego no médico, o médico me olha assim com desprezo. Entende? Não procura atender como paciente, como deveria ser atendido, entendeu? Hoje eles não usam nem examinar, não põe nem a mão. E quando nós sentamos na cadeira, ele fala: o que que foi? Quando a gente começa a falar, ele já dá uma receita, né? E tá vendo que a pessoa tá mal. Então isso não pode acontecer. Então nós temos que lutar para que isso seja mudado. Agora eu acho que para que seja mudado, temos que trabalhar para que nossos negros passem a fazer medicina e ter carinho e nos atender. E não trazer, porque quando um negro entra na faculdade, eles são muito assediados, são muito, assim, rejeitados. Então, para que eles consigam espaço, eles têm que, às vezes, sujeitar, olhar para os amiguinhos brancos, né, e fazer o que eles querem, achar bonitinho o que eles fazem, para poder conseguir se formar. E quando eles saem de lá, eles abandonam até mesmo a família, porque se tornaram doutores. Então, nós temos que trabalhar com o nosso povo negro também para mudar essa mente, né? Nós falamos também sobre os idosos. Os idosos aqui, principalmente em Juiz de Fora, até a prefeitura está passando, dá direito a eles de fazer concurso. Então, isso é um meio de, daqui uns tempos, a aposentadoria acabar. Porque um idoso que tem 60 anos, já é aposentado, né? Se ele começar a trabalhar, vai perder a aposentadoria. Então, depois ele vai ter que trabalhar para completar tempo para aposentar. Ele não vai aposentar. E nós tivemos um governo aqui, que foi na época do Temer, que ele começou a fazer uma política justamente para acabar com a aposentadoria. Começou a mexer na aposentadoria, mexeu e nos atingiu um pouco, certo? E se os idosos voltar a trabalhar, com certeza vão perder os seus direitos. Então, nós temos aqui no Brasil voltar a trabalhar muito com os idosos, conscientizá-los que eles não têm que voltar a trabalhar, como também não têm que dar o seu dinheiro para os seus netos, para os seus filhos, né? O dinheiro tem que ser seu, apesar que os nossos dinheiros já passam a ser para tomar remédio, né? E estar com medicamento.
Após este congresso, ficou alguma coisa marcada, assim, a nível formal, para além da ação que vão fazer nas vossas comunidades para mudar essas mentalidades todas, seja da relação entre meninas e rapazes, também conscientizar os médicos negros para que estejam da parte da comunidade? Que mais ficou programado?
Tirou representantes para os jovens, eu fiquei na pasta dos idosos, na executiva, entende? Com a pasta de idosos. Então, eu estou representando Minas Gerais em todo o Brasil. Então, eu vou ter que trabalhar muito, porque eu vou ter que viajar muito para reunir com os idosos, para levar para eles, saber deles, como é o método de vida deles, como eles devem trabalhar, como devem se cuidar, né? Eu vou até fazer curso, porque eu acho que é uma responsabilidade muito grande e que eu vou para um lugar que vai ter idosos bastante esclarecidos, mas também vou para lugares que vai ter idosos com menos conhecimentos, que acham normal trabalhar, trabalhar e trabalhar, não cuidar da saúde. Então, a gente tem que orientar, a gente tem que orientar aos seus familiares como cuidar do jovem, a ter paciência, a mudança que tem com o decorrer do tempo. A pessoa muda um pouco, fica um pouco dependente. Eu não estou dependente ainda não, graças a Deus, porque eu ando muito, eu faço muita coisa, mas tem horas que eu me preocupo, porque se eu precisar internar, meus filhos têm que ficar comigo. O meu filho, por exemplo, ele não vai em hospital. As minhas filhas trabalham, então eu não tenho com quem vai ficar comigo, eu vou ter que pagar, né?
É complicado. Pode-me recordar outra vez o título do vosso congresso?
O título do nosso congresso foi mais abrangente sobre a saúde e o antirracismo, entende? Para que a gente consiga amenizar, né? Porque no Brasil eles estão matando muito negros e o racismo está assim, perdeu a noção. Então nós vamos focar nisso, orientar os jovens a não aceitar, a não achar normal a ser excluído, não achar normal sofrer o racismo e calar. Eles não têm que calar, mas também eles têm que conhecer os direitos deles. Direitos e deveres. E para isso, eles têm que estudar. E as mulheres, nossa, o brasileiro, de um modo geral, negros.
E o sistema das quotas que o governo atual está a reforçar pode ajudar nesse processo de educação dos jovens a saberem a respeitar os seus direitos, mas também a exercerem os seus deveres para melhorar a sociedade?
Ah, pode muito, porque muitos negros às vezes querem estudar e não têm condições. Então, tem que trabalhar para manter o estudo. E acaba eles não terminando os cursos, entende? Então, nós precisamos, como também o negro tem que se formar e ter condições de exercer sua profissão como negro naquela que ele formou. E isso é uma coisa que nós vamos trabalhar muito. São várias cadeiras e cada cadeira com aquela responsabilidade de trabalho, sabe? Então, nós temos muito trabalho pela frente. São 4 anos. E 4 anos, eu estou pedindo muito a Deus que me dê saúde, força, porque eu quero entregar uma pasta bem recheada de recuperação, de trabalho, de um bom trabalho, sabe? Para que quem for me substituir poder tirar algum aproveito daquilo e dar prosseguimento.
Eu agradeço-lhe imenso e desejo que consiga levar a sua missão a bom termo e que o senhor ajude a mudar toda a situação para o bem de todos os brasileiros, especialmente da comunidade negra.
Eu que estou muito grata, muito feliz, muito honrada e não tenho palavras para agradecer a você, a Marçonila e a filha dela também. E quero dizer a você que eu vou estar sempre às ordens, com um prazer, uma honra muito grande, em falar com você, tá bom?
Muito obrigada, bom trabalho e vamos estando em contato.